11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, você já sabe, o 11 minutos está no ar, sempre levando a você as notícias do esporte. Aqui comigo no estúdio, Marcela Diniz.
Vamos lá.
E na ponta da linha, um convidado muito especial, Max Fabiano. Max, bom dia.
Bom dia, Gesiel, bom dia, Marcela.
Bom, deixa eu contextualizar. O Max Fabiano, ele já foi nosso companheiro aqui no Senado, já foi diretor aqui da Rádio Senado quando eu cheguei em 2011. Infelizmente, o Max não estava mais na Rádio Senado. Não tive o prazer de conviver com o Max, mas as histórias que ouço falar de você aqui na Rádio Senado são sempre as melhores. Max, eu tenho o prazer de conversar com você hoje aqui no 11 Minutos. A Marcela aqui do lado estava me dizendo exatamente isso, pois eu cheguei na Rádio Senado e encontrei o Max como diretor, né,
Marcela? Quem me recebeu aqui na rádio foi o Max Fabiano.
É verdade, eu tenho um carinho muito grande pela rádio, um orgulho muito grande de ter feito parte dessa equipe, desse time que, de fato, a gente sabe é reconhecido aí no Brasil inteiro, né? É uma satisfação estar falando com vocês, embora, infelizmente, o tema que me traz aqui para participar com vocês não seja, assim, dos mais...
Agradáveis, né,
Marcelo?
É verdade, Max. O Max é cadeirante, tem uma experiência para contar aqui para nós. Eu, na realidade, recebi esse texto da Isaura Oliveira, que está mandando um bom dia especial para você também, Max Fabiano.
Um bom dia para a Isaura também.
E a Isaura compartilhou comigo um relato do Max no Facebook. Eu dei uma olhada nisso aqui e passei para a produção. Gente, isso aqui dá um 11 minutos, porque esse relato que o Max faz aqui no Facebook, a gente precisa expandir isso para o Brasil. E você foi para o jogo Palmeiras e Botafogo e foi uma verdadeira epopeia, né, Max? Conta pra gente como é que tá a acessibilidade para quem gosta de futebol aqui no estádio Mané Garrincha, que foi um dos estádios da Copa.
Exatamente, é um estádio que foi construído com dinheiro público, com muito dinheiro público, e que, curiosamente, já funcionou dentro das normas de acessibilidade nos eventos que o Brasil sediou, como a Copa do Mundo. E eu já tive a oportunidade de participar, de estar presente em outros eventos, em que a gente pôde perceber que existia uma preocupação maior com essas questões ligadas à acessibilidade, e a gente percebe que a situação tem piorado, talvez por um certo descaso das entidades que organizam os eventos e também até do poder público, porque a gente percebe que falta fiscalização desde a organização do evento até mesmo no dia do evento, né? O que eu tentei relatar foi como é que foi chegar ao estádio desde antes, quando a gente resolve comprar um ingresso. Me deparei com situações como a falta de ingressos exclusivos para pessoa com deficiência. No momento em que eu quis comprar ingresso para o jogo, não existia um ingresso exclusivo, específico para pessoa com deficiência. Os pontos de venda, pelo menos o ponto de venda onde eu fui, não tinha acessibilidade, era uma dessas lojas de material esportivo. E a própria loja tinha um degrau na entrada, quer dizer, uma pessoa em cadeira de rodas não conseguia acessar. No dia do evento, uma série de incidentes, desde a completa falta de organização no estacionamento, a dificuldade de acesso até as vagas demarcadas, o uso indevido das vagas demarcadas, a falta de fiscalização por parte dos órgãos de trânsito, a dificuldade de acesso, porque as filas eram muito grandes e não tinha fila específica, com atendimento prioritário, como determina a lei, para pessoa com deficiência, para idoso, enfim. E dentro do estádio também, os locais demarcados para pessoas com deficiência, ocupados por pessoas que não tinham deficiência, que buscavam ali só uma visão melhor do jogo. Enfim, uma série de situações, Gisele e Marcela, aqui estão em flagrante desrespeito às leis que existem, que já foram criadas, se de fato fossem cumpridas, evitariam todos esses transtornos. E a gente percebe que se não houve, se não há o respeito à lei, de forma que haja que qualquer tipo de torcedor possa ser acolhido, está havendo também um desrespeito ao próprio trabalho das casas legislativas, porque é como se o trabalho de deputados e senadores que conseguiram ouvir aí as necessidades da população fosse também ignorado, né? Porque a lei foi criada, desde como o Estatuto do Torcedor e a própria Lei Brasileira de Inclusão, que prevê acessibilidade em eventos esportivos, são completamente ignorados, né?
Ô Max, e com o seu relato, que eu vi também é que há um grande desconhecimento a respeito de como tratar essa questão, a começar da hora da entrada. Você fala no seu relato que quando você foi entrar, o guarda olhou assim para você e disse: e agora como é que eu vou fazer? Porque você estava com a cadeira de rodas, a cadeira é de metal, ele disse que não pode entrar metal, ou seja, há um desconhecimento total e absoluto. Os locais de cadeirantes, onde fica a cadeira ali, que é exclusivo para o cadeirante, não, tinha um pessoal que queria uma visão melhor, né? Uhum. Achando que aquilo ali não tinha um espaço demarcado para isso, ou seja, total desconhecimento.
E um paradoxo, porque, olha, tem uma lei, né, que não é respeitada ali na prática. E aí, na hora de você entrar, o segurança quer se ater à força da lei. Ah, não, é metal, não pode. É difícil. E assim, Max, eu penso que o ânimo de um torcedor acaba, né? Quando você vai animado lá para ver o seu time jogar, passa por toda essa situação, a vontade de voltar é zero, próxima de zero ou é negativa, Max?
Pois é um desânimo muito grande. E eu quero dizer que esse desânimo não é só da pessoa com deficiência, porque os outros torcedores, incluindo aqueles que também seriam prioridade, como os idosos, por exemplo, ou qualquer pessoa que tenha dificuldade de acesso, também estão passando por aquele transtorno. E mesmo as pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência são vítimas dessa falta de organização. A organização essa que é prevista na lei, né? Quer dizer, o próprio Estatuto do Torcedor prevê uma série de coisas. Eu até destaquei alguns pontos, por exemplo, no caso do Estatuto do Torcedor, especificamente, tem um artigo específico que fala que, o artigo 13, que fala que o torcedor tem direito a esse acesso a esse acesso com segurança, e diz que será assegurada acessibilidade ao torcedor portador de deficiência com habilidade reduzida. Quer dizer, já está no Estatuto do Torcedor isso, não é uma lei que precisa ser criada, né? E essa acessibilidade, ela é prevista em todo o estádio, que deve ser que essa rota acessível deve ser divulgada previamente, que é dever da entidade que é detentora do mando de campo divulgar isso. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: direito do torcedor, aí é o artigo 17, que sejam implementados planos de ação referentes à segurança, transporte e contingências. Ora, essa questão de acesso prioritário, ele não é um mero detalhe. O acesso prioritário e a demarcação de lugares específicos para pessoas com deficiência ou para idosos, enfim, é uma questão de segurança também, porque no caso de uma emergência, no caso da necessidade de uma contingência, a entidade organizadora precisa saber quantas pessoas com deficiência ou em situação, digamos, vulnerável estão no estádio e onde essas pessoas estão para que possa traçar um plano de ação de combate a essa contingência. O que eu percebi no estádio naquele dia é que não havia sequer a noção por parte dos organizadores de quantos torcedores estavam naquele espaço que hoje se denomina hospitality, que é o espaço que, por onde se acessa sem escada, porque as pessoas simplesmente acessavam por qualquer portão, tinham acesso. Pessoas que estavam nas cadeiras superiores desciam para esse local onde estariam os cadeirantes, enfim, e sem qualquer organização, né? O Estatuto do Torcedor também prevê que a CBF, que organiza o Campeonato Brasileiro, por exemplo, deva divulgar uma forma de contato para reclamações, um ouvidor, uma ouvidoria para que as reclamações cheguem até a entidade.
Pois é, Max, e você se sentiu como? Era essa pergunta que eu queria fazer. A quem você apelou? Porque nessa hora você diz, bom, a quem eu vou reclamar agora?
Pois é, o pior de tudo isso aí foi realmente uma sensação de impotência muito grande por não ter a quem recorrer. Eu percebi os problemas já antes da partida, eu entrei em contato com o Ministério Público aqui do Distrito Federal, por meio da Promotoria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a informação que eu tive foi, olha, nós temos muitas demandas, só é uma promotoria para todo o Distrito Federal, e as demandas chegam e são atendidas aqui por ordem de chegada. Então não há tempo hábil para resolver isso para essa partida, e nem mesmo, como eu informei aí, que haveria a partida daqui da seleção aqui em Brasília, nem mesmo para o jogo da seleção, que ainda vai ser dali de 2 semanas, talvez. E que se eu quisesse realmente alguma providência, talvez eu tivesse que correr atrás individualmente, por meio de um advogado ou da Defensoria Pública, enfim, tentar uma liminar que obrigasse a entidade organizadora a disponibilizar ingressos específicos, exclusivos para a pessoa com deficiência. Quer dizer, é uma total falta de celeridade no encaminhamento das demandas, que faz com que a justiça simplesmente não seja cumprida, né?
Ou seja, o que falaram para você foi, Max, entra na fila, né?
Exatamente, sabendo que essa fila é muito longa e que essa demanda não vai ser atendida em tempo hábil, né? Então, assim, o que de fato deixa a gente muito entristecido, e aí até acho curioso, porque esse comentário, esse relato que eu fiz no Facebook, realmente rendeu muitos comentários por parte das pessoas, e eu estava fazendo uma análise, muita gente fala em revolta, poxa, essa situação é revoltante, mas a maioria, mais do que revolta, fala em tristeza. Poxa, que tristeza uma pessoa com deficiência passar por isso. E a tristeza, a meu ver, é justamente essa sensação de você saber que existem as leis e que a lei prevê todo um cuidado com a pessoa com deficiência que simplesmente é ignorada, né? Assim, eu vejo desde detalhes, por exemplo, eu me lembro que na época da Copa do Mundo, foi algumas partidas aqui em Brasília, e um artigo, por exemplo, da lei que estabeleceu o Estatuto do Torcedor, previa que a entidade organizadora disponibilizasse um meio de transporte para levar idosos, crianças, pessoas com deficiência até o estádio. E na época da Copa existiam ônibus adaptados que saíam de estacionamentos próximos, levavam até a porta do estádio e a pessoa chegava com total segurança. O Estatuto do Torcedor prevê que qualquer partida com mais de 10 mil torcedores, que esse serviço seja disponibilizado. E o que eu pude perceber é que no dia da partida sequer o estacionamento com vagas demarcadas e com uma sinalização adequada para que as pessoas pudessem chegar num local de mais fácil acesso existia.
É impressionante. Na Copa funcionou muito bem isso mesmo. Eu participei, fui a todos os jogos da Copa que aconteceram aqui em Brasília. A gente via lugar do cadeirante ali respeitado, mesmo se não houvesse um cadeirante no local, mas aquele local não era ocupado. A gente via isso. Na Copa funcionou muito bem, nas Olimpíadas também. Me parece que somente em eventos da FIFA ou eventos internacionais, porque com relação aos outros jogos isso vira simplesmente letra morta.
O que mostra que quando há interesse...
Sim, se faz.
Acontece, né, José?
É verdade.
Olha, o Rodrigo Rezende, jornalista aqui da Rádio Agência Senado, já disse que no site da rádio a gente vai colocar o link com o relato completo do Max, que com certeza é uma situação que muitas pessoas aí pelo Brasil afora já passaram coisas parecidas, né? E vão poder ver que foi tudo realmente muito absurdo, né? O atendimento realmente nada mais injusto e em desacordo com a lei. Então, o site da Rádio Senado é senado.leg.br/rádio. E aqui no Senado, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou um projeto que trata de um conceito que, assim, para mim é fundamental para a arquitetura do futuro. Sem isso, desiste. Porque a nossa população está envelhecendo, gente. A gente gente tem que pensar na acessibilidade de todos. E esse conceito se chama desenho universal, Gisiel.
Isso, pela proposta, todas as construções urbanas devem ter ambientes que possam ser usados pelo maior número possível de pessoas, independentemente da idade, do tamanho, da habilidade ou da deficiência.
Foi o que destacou a relatora, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo.
O desenho universal é um conceito que é para todo ser humano. Ele une as pessoas, num, por exemplo, numa casa de espetáculos ou num clube, as pessoas entram pela mesma porta, não importa se ela tem a mobilidade reduzida ou uma deficiência.
E a senadora Lisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, destacou que medidas como essa contribuem para a quebra de preconceitos relacionados a pessoas com deficiência.
A acessibilidade é algo que precisa estar presente em todas as instâncias de poder. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente não fala apenas, por exemplo, de uma rampa, não é? A acessibilidade, ela é muito mais ampla do que isso. Passa por várias estruturações do ponto de vista físico, mas também passa, no meu entendimento, pelo sentimento de conscientização e de respeito por essas pessoas, que infelizmente ele ainda é muito pouco.
Bom, o que a gente espera é que, em termos de legislação, que a gente está bem adiantado, mas em termos de prática, de execução dessa legislação, às vezes só funciona quando a organizadora do evento quer que o negócio realmente saia a contento. O que a gente quer é que a lei seja respeitada independentemente de qualquer coisa.
E também, Gisiel, que todo mundo se envolva nessa discussão, já que o desenho tem que ser universal, essa questão da acessibilidade tem que tocar todo mundo. É verdade. Interesse de todo mundo. Todo mundo tem que defender o acesso de todo mundo aos lugares públicos, aos eventos de cultura, do esporte. Então, eu penso assim, a partir dessa conscientização, dessa empatia também pelas pessoas todas, né? Estejam elas numa dificuldade de mobilidade temporária ou permanente, seja ela idosa ou nova, né? Então, que todo mundo tenha essa empatia e esse desejo de, numa situação dessa, também ser uma voz que vá lá reclamar pelo direito do outro, né?
Exatamente. Max Fabiano, a gente agradece demais a sua participação. Acho que esse debate foi um debate salutar, a gente levantar essa questão que está acontecendo, e a gente espera que você não fique tão triste a ponto de não ir para o jogo da seleção aí, que está vindo um outro jogo internacional. A gente espera que você tenha um melhor tratamento e todas as pessoas tenham um melhor tratamento e a lei seja respeitada. Max,
eu
obrigado.
Eu agradeço até o espaço, Marcela também. Apesar de tudo, quer dizer que depois de todas essas dificuldades para chegar, é sempre muito bom participar desses eventos esportivos, embora tenha depois o Palmeiras perdido os 3 pontos por conta da série de continência, vocês devem ter ficado visto aí.
É verdade.
Depois de todo esse sacrifício, vi o time ganhar e perder os 3 pontos. Mas, enfim, o que eu, de fato, quero deixar de mensagem é que não precisa ser essa batalha toda, não precisa ser essa luta toda, porque basta cumprir o que está na lei.
Verdade.
Basta fazer cumprir o que está na lei.
Max Fabiano, obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Volte sempre, amigo.
Um abraço. Muito obrigado, viu?
Nós conversamos com o Max Fabiano, ex-diretor aqui da Rádio Senado, e o depoimento do que o Max passou no jogo Palmeiras e Botafogo, as dificuldades, a falta da execução de uma legislação que já existe, tudo isso está lá no site da Rádio Senado.
É isso aí. E olha, a gente não poderia encerrar 11 minutos sem dizer aqui que Fortaleza é campeão.
Copa do Nordeste, gente, Lampions League, a direita hino, claro, Isauro Oliveira, vamos pro hino do Fortaleza.
Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza.
Parabéns, Luiz Carlos Macedo. Eita, parabéns,
tá
Domingos.
Feliz, Luiz Carlos.
Eles são ouvintes que são torcedores do Fortaleza, estão comemorando com muita razão, viu? O Domingos lá em Fortaleza, no Ceará, inclusive, mandou aqui um bom dia para todo mundo do Conexão. Tá feliz, né? Mandou um símbolo aqui de Fortaleza campeão.
Campeão. Ganhou no Castelão a primeira partida de 1-0 e ganhou no Almedão de 1-0 também do Belo, do Botafogo. E é o campeão da Copa do Nordeste. Já tinha sido campeão estadual. Olha, o Fortaleza de Rogério Ceni tá demais, tá podendo. E é com o hino do Fortaleza que a gente encerra o 11 minutos de hoje.
Forte, com a diva querido vibrante, forte.